Eu não vou repetir aqui os números já ditos pela Dilma Rousseff, pelo Márcio, pelo João Abamileno. Eu queria dizer que é uma alegria estar outra vez em Santo André, lamentando, e queria, João, fazer um apelo para você me ajudar. Pedi um apelo para o chefe dos bombeiros aqui em Santo André, porque já faz um mês e meio que eu estou para vir aqui inaugurar a universidade e tem um problema, eu não sei se é diabetes, é um problema, não sei se é no elevador, mas, pelo amor de Deus, era importante ver logo o que é para a gente inaugurar logo essa Universidade Federal. Eu sou obrigado a apelar ao prefeito e ao Corpo de Bombeiros e a quem de direito, porque eu estou lá em Brasília e vai ser difícil eu acompanhar de perto isso. Porque, veja, nós temos duas coisas para fazer. Eu tenho que vir inaugurar o primeiro pavilhão da Universidade Federal de Santo André e depois a gente tem que ir para São Bernardo lançar a pedra fundamental da universidade, que vai ser a extensão da Universidade de Santo André, vai ser em São Bernardo. Aqui, quando ela estiver funcionando plenamente, nós vamos ter aproximadamente uns 15 mil estudantes em Santo André e uns 10 mil estudantes em São Bernardo do Campo, e queremos ter uma das maiores e mais completas universidades do país aqui no ABC, porque era uma vergonha o ABC não ter uma universidade. Eu sempre entendi que não era possível que a região mais industrializada do Brasil não tivesse uma universidade pública federal. Portanto, meu apelo aqui ao companheiro João Abamileno para que interceda junto aos bombeiros para ver o que é. Talvez o bombeiro tenha razão. Talvez o bombeiro tenha razão. Então, é importante só ver o que está acontecendo para a gente resolver. A segunda coisa, gente, é que vocês perceberam, pelo que falou a companheira Dilma, a quantidade de dinheiro que está sendo investido aqui na região do ABC. Ou seja, se a gente for analisar o que nós estamos colocando no Rodanel, mais o que está sendo colocando na represa Billings, que uma parte pega Santo André, pega o ABC, mas também Guarapiranga, e se a gente for analisar o que estamos investindo para resolver o problema das favelas e transformar as favelas em uma vila normal, em que não tem a cara de favela, ao todo isso, são quase 5 bilhões de reais até 2010. Portanto, nós queremos contribuir para que todas as cidades brasileiras que tenham favelas, sobretudo aquelas cidades que pertencem às regiões metropolitanas, o Estado brasileiro, através do governo federal, do governo estadual e das prefeituras, façam uma interferência muito grande para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Porque o que acontece? Nós tínhamos que escolher se nós tivéssemos 40 bilhões para urbanização de favelas e saneamento básico, se nós fôssemos gastar esse dinheiro em quase 6 mil municípios, você ia ter um pouquinho em cada município. O que é que nós fizemos? Vamos pegar todas as capitais brasileiras e todas as cidades que pertencem às regiões metropolitanas e vamos gastar esse pesado dinheiro lá. Porque é lá onde está a violência, é lá onde as pessoas moram mais comprimidas, é lá onde as pessoas estão afastadas dos seus parentes que ficaram em outros estados, é ali que pode surgir a criminalidade, é ali que pode surgir o crime organizado. Então nós resolvemos atacar, porque na hora que o Estado chega num bairro, que é uma favela, faz rua, coloca luz, leva escola, constrói casa, faz centro de lazer, o que é que vai acontecer? Nós estamos dando cidadania para as pessoas e as pessoas vendo a presença do Estado dentro do seu bairro, não vai precisar mais dizer que aquele bairro é violento, aquela favela é violento, que lá só tem maconha, que lá só tem isso, só tem aquilo. Só tem isso porque não tem a figura do Estado. O Estado não vai com educação, não vai com saúde, não vai com casa, não vai com lazer. E aí você pega uma menina de 17 anos, um jovem de 18 anos, não conseguiu fazer a universidade, não conseguiu aprender uma profissão, não tinha perspectiva de emprego, fica em casa, morando num barraquinho de 3x3 ou, quem sabe, 4x4, sem ter um computador, sem ter perspectiva de vida, o que é que vai acontecer? É desgraça pura na vida desse jovem. Se o Estado não oferece, alguém vai oferecer. Pois bem, nós estamos tentando fazer aquilo que deveria ter sido feito há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. A Dilma é do Rio Grande do Sul. Eu viajo muito com outros ministros do Brasil inteiro. Quando a gente chega em Santo André, ou em São Bernardo, ou em São Caetano, ou em Diadema de helicóptero, as pessoas percebem que são cidades ricas. As pessoas percebem. Mas as pessoas não percebem é que a pobreza está lá embaixo, porque os ricos vão morando cada vez mais alto e os pobres vão ficando cada vez mais na beira dos córregos, nas encostas dos morros. Agora, companheira Dilma, o Aloísio e o Suplicy conhecem isso bem, a Marta conhece bem. Eu vou te dizer uma coisa. A indústria automobilística veio para cá na década de 50. Foi uma bênção de Deus a indústria automobilística vir para cá, porque essa região aqui virou a região mais desenvolvida do país. Aqui, há 20 anos atrás, Dilma, a gente ia fazer um ato como esse, você pedia para levantar a mão, 80% era trabalhador da indústria automobilística. Ou trabalhava numa vendedora de carro, ou trabalhava numa autopeça, alguém era ligado à indústria automobilística. O que aconteceu? Por que que começou a surgir favela em São Bernardo, Santo André, em outras cidades? São Caetano não existe favela, porque São Caetano só tem 14 quilômetros quadrados de extensão territorial, não tem mais o que construir lá, a não ser desmanchar uma casa e fazer outra. Mas aqui ainda tem terreno, tem perto da represa Billings. Por que que essas cidades começaram a ficar empobrecidas? Por causa da crise econômica que nós tivemos a partir de 1980. Você está aqui com o companheiro Montourinho, que foi dirigente sindical, o Vicentinho, que foi presidente, o Marinho, que foi presidente do sindicato e hoje é ministro da Previdência. Nós tivemos uma crise profunda na década de 80. Quem está lembrado, acho que eu estou vendo até o João Bosco ali. Eu estou vendo o João Bosco ali, estou vendo o Saulo mais acolá, o Cicotinho mais ali. Eu vi a Mira descer para abraçar um monte de companheiros delas. A verdade é que essa região entrou numa crise profunda na década de 80. Quando a gente começou a pagar a dívida externa brasileira, o desemprego começou a acontecer e nós passamos praticamente 26 anos sem ver a indústria brasileira crescer. A indústria automobilística, empresas como a Volkswagen, que chegaram a ter 44 mil trabalhadores, hoje deve ter 16 mil, 13 mil trabalhadores. Aqui. Então vocês vejam o que aconteceu de trabalhador que foi mandado embora. E aqui em Santo André, várias empresas que fecharam. Empresas grandes, que tinham 2, 3 mil trabalhadores, que fecharam. Quando o governo brasileiro resolveu tirar os impostos para importar autopeça, quebrou quase todas as empresas de autopeça aqui no ABC. Aí, Dilma, era desemprego. Aí, aquela fartura de peão trabalhando passou a ser uma fartura de companheiro desempregado. Era ferramenteiro que estava há 6, 7 anos se arrumar emprego, era torneiro, era fresador, era pintor. Ou seja, nós passamos a viver uma crise profunda, a cidade foi empobrecendo e pessoas foram morando em favela. Ou seja, o cidadão pagava numa casa R$500, apenas como exemplo, de aluguel, ele preferia ir morar num barraco, pagar 200 e ter mais 300 pelo comer. Nós agora, com o PAC, nós estamos querendo acabar com isso. Nós estamos reverter. Nós estamos querendo acabar com as favelas definitivamente. Não é mandando o favelado embora, não. É construindo casa decente para que os favelados morem. Eu, veja que coisa fantástica. A coisa que eu mais admiro é uma cidade que tem praia. Uma cidade que tem praia, as pessoas não sabem quem é rico ou quem é pobre. Você levantou domingo de manhã, colocou um shortinho, uma bermuda, colocou um chinelo, colocou 5 pilas aqui no bolso para tomar uma caipirosca ou uma cerveja. Botou um Ray-Ban, mesmo que seja aquele comprado na feira. Entrou na areia da praia, ninguém sabe se você é francês, é brasileiro, é inglês, é africano. Você está lá junto com qualquer madame, junto com qualquer, você é igual. Aqui não. Aqui não. Aqui a gente é conhecido pela fotografia do lugar que a gente mora. Então aqui, numa cidade como o ABC, em que não tem área de lazer, aqui ou a pessoa tem dinheiro para ir numa pizzaria, num boteco, tomar uma cervejinha à noite, ou a pessoa sabe pescar como eu, ia na represa Bini pegar uma tilápiazinha de 30 gramas, ou seja, uma tilápiazinha sem vergonha, que hoje eu acho crime, mas eu cansei de pegar tilapinha desse tamanho assim, ou seja, porque não tem peixe maior, mas essas pessoas aqui, Dilma, embora seja a região mais desenvolvida do país, essas pessoas, se quiserem ter um pouco de lazer, eles têm que ir para a praia ou viajar para o interior para ir, se tiver uma casa de campo, alguma coisa. Se não aqui, essa região chama-se trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. São pouquíssimas as áreas de lazer. Além de trabalhar que nem um desgraçado, o cara ainda morar numa favela, aí já é demais. Então, companheiro, nós estamos mudando isso. O PAC é o primeiro grande começo para a gente tentar acabar com as palafitas no Brasil. Quem é do Nordeste sabe o que é uma palafita. Aquelas pessoas que moram naquelas casinhas em cima do mangue, cheia de trapiche assim, um quarto e cozinha, ali tem um buraco, ali eles fazem as necessidades, ali eles cozinham, ali eles dormem, ali o casal namora, ou seja, é uma desgraça. Então nós temos que acabar com isso, porque isso passou a ser uma vergonha desse país. Esse país que cresceu até 14% ao ano, e mesmo assim os pobres aumentaram ao invés de diminuir. O que é que nós estamos provando agora? Nós estamos provando de que é possível este país crescer melhorando a vida do povo. Aliás, é para isso que ele tem que crescer. É para melhorar a vida do povo. É para dizer para o jovem pobre que ele tem direito a entrar numa universidade e tem que entrar numa universidade sem pagar. Porque o que acontece aqui? Pega um trabalhador de uma casa como essa daqui, que é uma casa já de classe média, de um cidadão que está trabalhando e construindo com a sua família. Às vezes o companheiro ganha até um salário razoável, mas se ele quiser colocar uma filha dele para estudar medicina e ela não passar na USP, não passar na Unicamp, ela vai pagar sabe quanto? R$ 2.500 por mês. É metade do salário dele que vai para a escola. Então nós precisamos garantir que as pessoas tenham possibilidade. Por isso, nós estamos fazendo no Brasil 10 universidades federais novas. Estamos fazendo 48 extensões universitárias, levando universidade para o interior. Estamos fazendo 214 escolas técnicas profissionais no interior deste país. Criamos o ProUni, que já colocou 365 mil jovens na universidade. Esse ano se formam os primeiros 60 mil jovens do ProUni e 40% deles são negros e negras que antes não tinha oportunidade. Agora, nós criamos o ReUni. O ReUni vai colocar mais 400 mil jovens na universidade. O que é que nós fizemos? O ReUni, nós pegamos as escolas públicas federais, estamos dando um aumento para as universidades e estamos exigindo que as universidades aumentem o número de alunos por professores, que hoje a média são de 12 alunos, para 18 alunos, como é na França, que a gente ocupe alguns horários noturnos para dar aula para o jovem que trabalha de dia, e isso vai permitir que a gente coloque mais 400 mil jovens na universidade. Até 2010, nós teremos quase que 1 milhão de jovens a mais na universidade brasileira. Além disso, com as escolas técnicas, com o aumento do tempo de escolaridade de 8 para 9 anos das nossas crianças, com o Fundeb, com o Programa de Desenvolvimento da Educação. E mais, nós vamos levar até 2010 também 50 para 55 mil escolas públicas. Vamos levar internet banda larga para que as crianças tenham acesso à internet. Todos os alunos do ensino técnico já têm laboratório de informática. Então, companheiros e companheiras, o Brasil está vivendo um momento muito importante. Vocês acompanham pela imprensa, nem sempre a imprensa diz tudo o que está acontecendo no Brasil. Às vezes a gente quiser saber mais, a gente lê a imprensa internacional, que fala bem. Eu nunca vi que uma imprensa espanhola, alemã, americana, inglesa gosta tanto do Brasil. A nossa demora mais para enxergar. Mas de qualquer forma, você viu na televisão esses dias, o Eduardo é que fala essa palavra bonita, você viu que o Brasil atingiu investment grade. Ó, você viu o grade que eu falei? A língua até entortou. Na verdade, aí para traduzir para o português, a gente fala, o Brasil atingiu o grau de investimento. Também não quer dizer nada para ninguém. A verdade é o seguinte, o Brasil conquistou a sua respeitabilidade internacional. O Brasil, o que aconteceu, essas palavras bonitas que eles falam, é o seguinte, o Brasil atingiu um grau de respeitabilidade. Nós controlamos as nossas contas, gastamos o que temos que gastar, controlamos a inflação, o país está crescendo e, portanto, o povo pobre está comendo mais e, portanto, o Brasil hoje é merecedor de mais confiança do que era quando nós entramos. E isso não é tudo que nós queremos. Nós queremos mais. Nós lançamos segunda-feira esse grau de investimento. Eu às vezes fico preocupado que vocês não entendam. Vamos pegar eu e a Aloysio Mercadante como exemplo aqui. Eu sou um cara trabalhador, ele também é trabalhador. Eu ganho 10 por mês, ele ganha 10 por mês. Só que eu sou um cidadão casado, vou completar sexta-feira 34 anos de casado. Eu sou um cara que pego o meu salário, levo para casa, sento com a minha esposa, discuto com ela o que tem que pagar, discuto com ela o que tem para fazer uma molecada, não compro nada que eu não possa comprar, e se sobrar um dinheirinho, eu vou fazer uma poupança. Então, esse é o Lula. O Aloysio Mercadante recebe o mesmo salário que eu, tá? Gosta de parar no boteco para jogar o snooker, gosta, não vai para casa direto com o salário, sabe, não vai pra casa. Aí, gosta, tem um monte de amigo aí. Encontra com o Cicote, com o Saulo, com o Luizinho. Ele fala, pode beber por minha conta, que eu vou pagar. Bem, quem é que é o grau de investimento entre eu e a Luísa? Se alguém quisesse vender alguma coisa, ia vender para quem? Para mim ou para Luísa? Então, isso é grau de investimento. Isso é o que o Brasil conquistou. Sabe? Credibilidade. As pessoas percebem que o país ficou sério. E por conta disso, nós lançamos o Programa de Desenvolvimento Produtivo, que é para incentivar as nossas empresas a exportarem mais, para incentivar os nossos empresários a investirem mais, para que a gente possa ter mais empregos, mais renda, mais poder de consumo e melhoria de vida das pessoas. Eu estou confiante e quero dizer ao meu companheiro, pedir desculpa ao Aloysio pela brincadeira. Não, eu sou o Aloysio, ele é eu, tá? Ele é o grau de investimento e eu sou o não investimento. O dado concreto é que aqueles que achavam que nós íamos levar o Brasil para o buraco, aqueles agora inventaram o seguinte: ah, o Brasil está dando certo porque o Lula tem sorte. Esse Lula tem uma sorte danada. Agora, eu pergunto aqui, quem é a mulher que casa com um homem que não tem a sorte? Quem é o homem que vai casar com a mulher azarada? Ora, Deus queira que daqui para frente o Brasil só eleja um presidente com muita sorte. Com muita sorte. Porque o cara que tem azar é o cara que perde as eleições. Então eu acho, companheiros e companheiras, que nós chegamos a um momento e que nós, eu posso dizer para vocês, eu vislumbro de que o Brasil vai ter uns próximos 10 ou 15 anos de muito crescimento. E se a gente tiver 10 ou 15 anos de crescimento constante, sustentável, a gente vai recuperar aquilo que nós deixamos de ganhar quando ficamos 26 anos sem crescer. Agora, vocês estão percebendo na televisão que tem um problema do aumento de alimento. Vocês já viram falar? Sabe? Está tendo um problema de aumento de alimento. Deixa eu explicar para vocês uma coisa que está acontecendo. Esse aumento de alimento é uma coisa que vocês estão acompanhando, que está acontecendo na China, que está acontecendo na Índia, está acontecendo no Brasil, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo no Chile. Vocês estão ouvindo dizer que é um aumento de alimento global. Por quê? É importante saber o porquê. Em primeiro lugar, é importante saber que tem mais gente comendo no mundo. A China melhorou muito de vida, tem mais chineses comendo, tem mais indianos comendo, tem mais brasileiros comendo, tem mais africanos comendo, tem mais latino-americanos comendo. Por quê? Porque nesses últimos anos, a vida do povo pobre ganhou um fôlego. Eles começaram a comer mais. Na hora que eles começam a comer mais, o que tem que acontecer? Nós temos que produzir mais. Nós temos que aumentar a produção de arroz, a produção do trigo, a produção de feijão, a produção de soja, porque quando a gente tiver produzindo mais do que as pessoas querem comprar, o preço cai. Quando a gente tiver produzindo menos do que a quantidade de pessoas que querem comprar, a tendência é o preço subir. Para entender isso direito, imagine o seguinte: se vai 10 pessoas de manhã no primeiro supermercado que encontra comprar uma lata de óleo de soja. Se tem 10 para comprar e só tem uma lata, pode ficar certo que o dono do mercado vai aumentar o preço da lata. Agora, se ele tiver 10 latas e se tiver um comprando, pode ficar certo que ele vai baixar o preço da lata para mais gente comprar. Então nós agora, no governo, trabalhamos para manter esse equilíbrio, combinar a taxa de consumo da sociedade com a taxa de crescimento da economia, para que haja um equilíbrio entre oferta e demanda, entre a vontade de comprar e o que a gente tem disponível para vender. Esse é um trabalho que certamente preocupa todo mundo, preocupa a mim, porque uma coisa que eu quero garantir para o povo brasileiro é o direito de comer. E quando aumenta o preço do alimento, significa que o pobre sofre mais. O pobre paga mais a conta. Então nós estamos trabalhando para não deixar a inflação subir. Nós queremos controlar a inflação, queremos que a economia cresça e nós queremos permitir que isso aconteça por mais de 10 ou 15 anos. Daqui a pouco, daqui a 2 anos e 7 meses, está chegando o final do meu governo. Eu quero sair do governo, mas é importante avisar sempre para os brasileiros e para as brasileiras. Eu já estou vendo um monte de candidatos por aí, já tem até pesquisa. Eu ainda não tenho nem candidato nem candidata, mas vou ter e vamos eleger o nosso candidato para poder seguir a nossa política. Porque tem muita coisa para acontecer no Brasil. Eu tenho sorte, eu tenho tanta sorte que a Petrobras encontrou o petróleo na camada pré-sal, a 7 mil metros de profundidade. Eu tenho tanta sorte que a Petrobras vai ter que mandar fazer 200 navios. Eu tenho tanta sorte que ela vai ter que comprar dezenas de plataformas, dezenas de sondas, e isso vai significar sorte do Lula para recuperar a indústria metalmecânica, a indústria naval e gerar mais emprego. Eu tenho tanta sorte que a indústria automobilística está batendo um recorde todo santo dia de produção e de venda. E por quê? Porque nós temos sorte. Antes, um companheiro para comprar um carro era 24 meses. Era 24 meses. Depois, passou para 36 meses. Nós fizemos reunião com a indústria automobilística e nós dizíamos, quer vender mais carro? Quer? Então vocês aumentam a prestação. O companheiro trabalhador, o carro é uma paixão. A mulher, tem 3 paixões para a mulher e para o homem. A mulher quer um homem bonito, honesto, trabalhador e decente, quer uma casa própria e quer um carro. O homem quer uma mulher bonita, trabalhadora e decente, uma casa e um carro. Pois bem, quer vender um carro? Aumenta o número de prestação. Porque se a prestação couber dentro do salário, o companheiro compra um carro. Mesmo que a rua esteja cheia, que ele não queira sair no domingo, quantos domingos atados eu passei lavando a calotinha do meu carro? Porque, Dilma, a gente, quando é pobre, que a gente tem um carro, a gente cuida de carro que nem cuida do bumbum do filho da gente. Limpa direitinho, passa flanela, alisa, deixa brilhando. É assim mesmo. Pode ser que alguém rico não trata o carro, mas pobre trata. É um membro da família, não é? É um membro da família. Então, companheiros, eu quero te dizer, meu companheiro João Vamileno, segunda-feira estamos em Diadema para inaugurar o quarteirão da saúde. E eu quero, João, ainda o mês que vem, voltar a Santo André para inaugurar a universidade. Vocês têm que fazer esse compromisso comigo, porque a minha comitiva aqui, ó, nós levantamos 6 horas da manhã, não tomamos café, não almoçamos e vamos jantar em Brasília. Isso se eu chegar em casa e a dona Marisa estiver de bom humor. Se estiver de mau humor, eu vou comer só amanhã. Gente, um grande abraço, que Deus abençoe vocês e até outro dia, se Deus quiser.